Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento, o John ficou parado!
Amigos do Análise Verdão, tá começando mais um podcast pós-jogo e eu tô de volta aqui pra falar da classificação do Palmeiras aí pra mais uma semifinal, né, da Libertadores. Então a gente consegue, mesmo com empate, a gente consegue passar pra semifinal, até porque o primeiro jogo foi um jogo com placar bem elástico, de 4-0 a favor do Palmeiras lá na Colômbia. Já Palmeiras praticamente classificado, óbvio que o Deportivo Pereira não veio para facilitar o jogo do Palmeiras, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o Palmeiras já classificado entrou aí no modus operandi, um pouco mais teste, um pouco mais tentar entender o que a gente vai fazer com o elenco, até porque a gente tá sem o Dudu, que o Dudu não volta a jogar esse ano, infelizmente, por uma lesão grave, mas foi um jogo que deu pra gente ver algumas coisas que a gente vai trazer nesse podcast. Então, pra conversar comigo, aqui tá meu amigo Assis. Assis, seu bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vai ouvir a gente agora.
Opa, bem-vinda de volta, Val. Bom ter você por aqui. Salve aí pra todo mundo que tá ouvindo, né? Bom que a Val começa apresentando, vocês ouvem uma voz diferente, que os últimos podcasts fui eu e o Lucas sempre fazendo, né? Dá uma variada. É isso, hein? Santos de Pelé e Palmeiras de Abel Ferreira. Esses são os únicos dois times brasileiros que chegaram em 4 semifinais de Libertadores seguidas. Essa classificação para a semi é muito mais tranquila, né? 2020, o Palmeiras empata o primeiro jogo contra o Libertar e tem que resolver no Allianz Parque. 2021, o Palmeiras empata com o São Paulo e tem que resolver no Allianz Parque. 2022 é aquela epopeia com 2 a menos contra o Atlético Mineiro. Hoje não, né? Hoje o negócio estava resolvido desde o primeiro tempo lá na Colômbia. Então, foi uma coisa mais tranquila, um jogo até um pouco diferente, né? Testes, mudanças, lições, pessoal às vezes tava de boa, tava só curtindo, pessoal que fica meio frustrado porque ele não se espera que o Palmeiras jogue bem, aí você vê um jogo meio arrastado assim, você fica meio frustrado, às vezes você espera que entre jogador A ou B, ele acaba não entrando, enfim, natural de jogos como esse, mas importante é ter classificado, ter jogado muito bem na ida e tá fazendo história e ter inclusive rodado um pouco o elenco aí no segundo tempo, então tá tudo certo, pessoal. Bora falar dessa partida, dos testes, porque tem muita coisa pra gente tirar de lição de hoje, e o mais importante é que essas lições foram tiradas sem prejudicar o resultado e o desempenho da equipe quando realmente importava.
E eu vim diretamente da Colômbia para falar sobre esse jogo, né, Assis? E a gente tem alguns pontos interessantes para falar. Nesse jogo a gente teve o Flaco Lopes de titular, acho que ele estava jogando ali do lado do Rony, o que eu achei interessante, uma dinâmica interessante, dada a construção do jogo. Pelo que eu pude ver no jogo passado, eu não consegui acompanhar ao vivo o jogo passado, mas acho que o Palmeiras conseguiu ocupar bem os espaços que o Pereira deixava. Então acho que foi um jogo que foi interessante para o Palmeiras, até porque a gente conseguiu deixar um placar bem largo. E aí nesse jogo a gente tem o Abel testando essas peças. Eu acho que todo mundo esperava um Breno Lopes ali no lugar do Dudu, porque é o que geralmente o Abel faz, quando o Dudu sai, entra o Breno Lopes. São características diferentes, mas claro que existe uma mudança muito grande quando a gente tem a saída de um jogador como o Dudu. Mas hoje a gente acabou vendo a entrada do Flaco Lopes, que teve algumas boas oportunidades, principalmente no começo do jogo. Teve uma até que o goleiro do Deportivo Pereira fez uma grande defesa bem no cantinho, ele foi buscar a bola mesmo ali, que foi um chute do Flaco, e ele e o Rony, eles acabavam algumas vezes se complementando, o Rony atacando muito bem o espaço em alguns momentos e o Flaco tentando infiltrar na defesa do Deportivo Pereira. E o goleiro do Deportivo teve um certo trabalho com o Flaco. E me chamou a atenção também, isso fora do jogo, mas o fato dele parecer o ator que fez Oppenheimer, enfim, não sei porque eu tô falando isso, mas eu achei interessante a entrada do Flaco Lopes, mas eu acho, e assim, acho que ele vai ganhar mais alguns minutos durante essa etapa. Eu não sei se a gente já pode chamar de etapa final, né, Assis? Porque a gente tá indo aí pra essa semifinal da Libertadores, a gente tá caminhando com o segundo turno do Brasileirão, então talvez eu chamaria de uma etapa complementar aí da jornada do Palmeiras. O Palmeiras que claro, tem feito também uma gestão, eu acho que isso também foi importante a gente... É importante a gente ressaltar que até pelo resultado, não só os testes, mas eu senti que em alguns momentos o Palmeiras fazia uma gestão até mesmo de energia para, porque até porque no domingo tem clássico contra o Corinthians, então o Palmeiras não podia entrar totalmente desgastado para esse jogo, até porque eles vão ter um dia a mais de descanso, apesar de o jogo deles ontem na terça-feira, né, vocês vão ouvir na quinta, no jogo do Corinthians na terça-feira foi muito desgastante, pelo que eu pude acompanhar também, mas o Palmeiras também precisou fazer essa gestão, é um elenco que é curto aqui no Brasil, se a gente for parar para analisar em relação a outros elencos rivais aqui, até mesmo o próprio Corinthians, a gente tem um elenco que é curto, é um elenco que eu acho que tá bem conciso, e é um elenco que entende muito bem o que o Abel pede, e eu acho que hoje o Flaco, voltando a falar dele que era o tópico, eu acho que ele conseguiu cumprir o que o Abel propôs ali dentro da formação dele ao lado do Rony, depois ao lado do Endrick, o Endrick conseguiu também movimentar bastante o jogo quando ele entrou, e eu acho que isso é importante a gente entender, porque quando a gente coloca um jogador em campo, ele precisa estar ciente do que ele tem que fazer. Eu acho que o Flaco ele fez o que o Abel propôs, que era essa questão de até mesmo colocar o Rony em posição de atacar espaço, ou ele próprio tentar infiltrar na defesa com as características dele, que são diferentes das características do Rony, é claro. E daí faltou apenas o mais importante, que é o auge, o ápice ali do que um atacante faz, que é fazer o gol. Eu acho que ainda para o Flaco faltou o gol nessa partida, mas eu acho que ele fez uma boa partida. Não sei se ele vai seguir sendo titular, se o Abel vai acabar apostando nele como esse jogador que talvez possa não suprir a necessidade do Dudu, porque a gente pode perceber que o Abel tentou propor um esquema diferente, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas eu acho que para ele compor ali na frente, na parte do ataque, né, Assis?
Então, é mais por aí mesmo, porque eu acho que assim, como ideia, a entrada do Flaco é bem legal. A execução, até porque o jogo foi bem no banho-maria, como você falou, né, Val? Assim, o Palmeiras não botou aquela intensidade, não botou aquela força, se poupou um pouco durante a partida, acho que talvez nem tudo seja 100% consciente, né? Isso é difícil você também se concentrar para fazer um jogo eletrizante depois de ter feito 4-0 já, então acho que tem um pouco disso também, não foi aquela intensidade toda, acho que um dos motivos da execução não ter sido tão boa foi essa. O Palmeiras foi lá, foi bem. A ideia faz sentido, quem lembrar de 2021, mais ou menos, ali, vai lembrar da dupla Rony e Luiz Adriano, que era a mesma coisa, o Rony sempre buscando o fundo do campo, buscando um passe nas costas da zaga adversária, e o Flaco e o Luiz Adriano baixando na intermediária, hoje o Flaco fazendo isso. Os melhores momentos do Flaco na carreira foram em dupla de ataque, os melhores momentos do Flaco do Palmeiras foram em dupla de ataque também, especialmente com o Endrick. Então, como ideia, faz muito sentido. O Palmeiras teve algumas dificuldades de execução. Acho que algumas são realmente de ordem tática. Outras são simplesmente porque não estava girando a bola com tanta velocidade. Acho que uma coisa que também atrapalha um pouco é que, de novo, o Richard Rios ele teve bons momentos na partida. Mas pela característica, eu falo isso todo podcast, pela característica, ele acaba indo muito lá pra frente, ele tende a não ficar perto do Zé Rafael na saída de bola, ele tende a avançar, ficar um pouquinho mais perto da área adversária. E aí, por conta disso, o Palmeiras perde um jogador ali para articular mais ali no meio campo. O Veiga acaba tendo que voltar mais para compensar. Isso, em comparação com o Gabriel Menino fica mais perto do Zé, dá um passe mais de segurança ali no meio campo, por estar mais perto dos zagueiros, por estar mais perto do Zé, ele é uma opção a mais de passe. Ele também gira melhor o jogo, vira de um lado para o outro. Então acho que também tem um pouco disso, assim, o Palmeiras no primeiro tempo eu senti com uma boa disposição, em geral defendendo bem, tendo mais a bola, só que com dificuldade de acionar as alas, com alguma dificuldade de articular. Em alguns lances deu para ver, né? O Flaco teve chance de umas 3 finalizações, fora um outro domínio que ele errou, estava livre na intermediária, se ele dominasse bem ele acabaria partindo de frente para o gol. Então acho que é uma formação que é muito interessante, né? Você tem o Flaco baixando, o Rony ataca a profundidade, o Flaco, no momento que ele sai ali de perto dos zagueiros e vem para o meio campo, ele arrasta um zagueiro com ele, e isso abre espaço para o Rony atacar, o Rony sempre empurrando a defesa para trás, cria espaço na entrada da área para o Flaco chegar finalizando, como ele fez hoje, acabou errando. Então acho que a movimentação funcionou, a disposição do Flaco foi legal de ver, acho que ele estava por sentir que era uma chance muito grande de se consolidar ali, de se candidatar a ser titular no lugar do Dudu. Eu acho que ele talvez até estivesse um pouco ansioso, e por isso não conseguiu ser decisivo, mas a movimentação foi bacana. Eu acho que principalmente a ideia é o ideal, assim. Não é a única opção de substituição do Dudu, acho que para cada jogo o Abel vai escolher uma coisa diferente, dependendo da partida ou do adversário, mas acho que valeu essa chance para o Flaco hoje, vale você tentar ter mais essa opção. O Flaco já mostrou nesses momentos que ele pode ser muito importante, então é legal dar chance para esse jogador. Já aproveitar o embalo para falar do Endrick, né, Val, que entrou no lugar do Rony, é outro cara que rende bem em dupla de ataque, porque ele não é um cara fixo de ficar lá entre os zagueiros, ele também não é um cara de ficar que rende tão bem isolado, porque ele não é grande para receber cruzamento, bola longa, então acho que é legal ter o Flaco ao lado dele. Hoje o Endrick entrou bem, num contexto em que o Pereira já estava mais lançado ao ataque, com um pouquinho mais de espaço, ele entrou bem, criou situações, cavou a expulsão. Eu acho que é importante, são dois caras que estão oscilando muito ao longo do ano, né? E sempre que eles dão esse sinal de vida, é importante para fortalecer o elenco. Eu acho que merecem continuar recebendo oportunidades. Vale dizer também, Val, que o Deportivo Pereira não é ruim como o primeiro jogo aparentou, e hoje, tomando 4-0, eles vieram bem destemidos mesmo, né? Marcando mais alto, indo com mais gente ao ataque, rodando a bola com velocidade, sendo incisivos depois que recuperavam a bola para tentar um contra-ataque. Então, por conta disso, eu acho que também isso foi um fator de dificultar a partida contra um adversário bem mais solto em campo. Tiveram algumas chances, especialmente no primeiro tempo, mas em que eles foram bem, articularam bem as jogadas, o Palmeiras também ali perdeu dividida, a bola que ficou pipocando na área, o Palmeiras não conseguiu tirar, aí acho que entra um pouco da imposição física e da concentração, que hoje não estava naquele nível, né, Val? Mas é isso, assim, acho que a ideia foi boa, a execução nem tanto, mas eu acho que não é justo cancelar essa ideia por agora, só por conta desse jogo. Acho que teria que ver uma sequência dela, e principalmente ver ela num jogo de maior intensidade, e num jogo que as características de outros atletas em outros setores, como o Gabriel Menino ao invés do Richard Rios, o Mike no lugar do Marcos Rocha, que a gente vai falar daqui a pouco, também teriam que colaborar para a equipe fluir. Mas acho que é um dos caminhos para o Palmeiras ir bem sem o Dudu, e acho que é possível ir bem sem o Dudu, sim, Val.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
Vale reforçar também, Assis, que a gente já jogou um bom tempo sem o Dudu. Eu sinto que desde a volta do Dudu pro Palmeiras, que já foi nessa era Abel Ferreira, O Palmeiras não tem mais a Dudu dependência que a gente teve em 2018. Eu acho que muita gente fala 2018 foi o auge do Dudu junto com o Felipão. Mas eu particularmente, eu falei algumas vezes aqui nos podcasts do Análise, acho que o auge da carreira do Dudu foi com o Abel. O Dudu tá muito mais coletivo agora, então eu acho que o time, ele não joga mais só pelo Dudu, eu acho que o Dudu joga pelo time agora, então eu acho que a gente consegue sim ter alternativas com a ausência dele, mas é claro que ele é um jogador super importante e fico torcendo para que ele se recupere rápido e se recupere bem, né, que o núcleo de performance e saúde, todo o departamento médico consigam fazer um trabalho espetacular que eles vêm fazendo com outros atletas, que eles façam com o Dudu também. Mas, Assis, também queria só falar uma outra coisa aqui antes da gente passar para o próximo tópico. O Palmeiras chega à sua 11ª semifinal na história da Libertadores e vai enfrentar o Boca Juniors com o primeiro jogo em Buenos Aires e o segundo jogo aqui em casa no Allianz Parque. Já foi definido, acabou agora há pouco, foi pênaltis, pelo que eu estava vendo aqui na internet, depois vocês dão uma olhada, mas parece que o Boca passou nos pênaltis. Foi um jogo meio morno.
Foi nos pênaltis.
Nos pênaltis, né? Então, Assis, próximo tópico que eu queria falar, que a gente combinou aqui, é para falar sobre a formação com três zagueiros. Eu acho que toda vez que sai assim, uma escalação e o Abel traz os três zagueiros, o que não significa exatamente que a gente vai jogar com três zagueiros, mas que ele colocou três zagueiros em campo, é sempre um choque, né? Toda vez é um choque e a gente sabe que o Abel já tentou e até por um tempo a gente jogou com três zagueiros e agora ele traz de volta nesse jogo uma formação alternativa com Murilo, Luan e Gomes, o Gomes centralizado no meio dos dois e cada um de um lado ali. E aí a gente tem, no primeiro tempo, o Marcos Rocha mais como ala de um lado e do outro, o que a gente até conversou no off, né, Assis, o Veiga caindo ali para ponta, porque a gente não tem necessariamente um ponta nessa formação, e aí ele fazendo uma dobradinha com o Piquerez também, e o Marcos Rocha do lado direito para tentar cruzar a bola, o que ficou uma dinâmica, no meu ponto de vista, um pouco travada, porque eu acho que o Marcos Rocha não rende tão bem nessa função, e que fluiu melhor quando o Mike entrou, porque uma que o Mike tá melhor fisicamente, a impressão que eu tenho é que o Marcos Rocha voltou de lesão, ele já não tem mais a mesma velocidade, ele já não tem mais o mesmo bote, eu acho que ele tá com algumas dificuldades físicas em comparação ao que ele era antes dessa lesão que ele teve. E o Mike vem numa sequência e numa crescente muito grande, acho que ele só não entrou como titular, eu acho que porque o Abel deve estar poupando um pouco também, fazendo uma gestão de energia. A gente sabe também que o Abel trabalha muito com dados físicos dos jogadores. Quem lembra quando saiu aquela matéria falando que o Abel, inclusive, acompanha o sono, a performance do sono dos jogadores. Então, isso faz parte da análise técnica e de como que ele vai escalar o time. Então, eu acredito que tem a ver com a parte física também. E para fazer esse teste, acho que o Marcos Rocha não rendeu tanto com essa formação, diferente do Mike, que quando entrou deu uma nova dinâmica, teve até uma jogada que ele parte numa velocidade e ainda recupera a bola. Acho que o Palmeiras teve alguns erros de passe ali, acho que até mesmo por causa da dinâmica do Richard Rios em relação ao Gabriel Menino, como você falou, o Richard Rios, ele parte muito pra frente, acho que faz parte da característica dele como jogador. Eu acho que eu gosto bastante, particularmente, de uma formação com três zagueiros. E eu acho que não prejudicou a dinâmica do time a partir do momento que a gente tem as peças que faziam melhor essa função. Então, assim, no primeiro tempo a gente viu um jogo mais preso por parte do Palmeiras. E eu até acho que o Deportivo Pereira, como você falou, ele não se amedrontou pelo placar, ele foi bastante para cima. Mas, ao mesmo tempo, foi um jogo que foi até um pouco picotado, com algumas faltas. Eu até acho, Assis, que demorou até para o árbitro dar cartão, porque eu senti que o Deportivo Pereira dava algumas entradas que talvez se o árbitro já tivesse começado dando cartão, ele teria controlado melhor esse tipo de entrada e talvez até nem teria uma expulsão no final do jogo. Acho que ele demorou um pouco para fazer isso. Mas eu acho que essa formação com três zagueiros, ela funciona, mas a gente tem que entender como que vai ser a dinâmica do Palmeiras para isso. Então, por exemplo, com o Marcos Rocha, eu sinto que essa formação não funcionou tão bem. Já quando o Mike entrou, ela ficou melhor. E eu acho até que também, pela questão física, o Piquerez ter saído também para fazer essa gestão de energia e o Vanderlan ter entrado, acho que também ajuda a dar um gás, porque os alas têm que correr muito, né? Eles vão e eles voltam. Eles voltam para fazer uma linha de 5 quando o Palmeiras está defendendo e eles sobem para atacar quando o Palmeiras está no ataque. Eles viram quase que pontas ali, fazendo todo o corredor. Então acho que essa questão física interfere muito na dinâmica dos três zagueiros, e aí eu acho que você pode até aprofundar melhor nesse assunto, né?
É isso, Val. Assim, teve bastante gente criticando, né, a formação com três zagueiros, porque o histórico nessa formação não é legal esse ano, por alguns fatores. Acho que seria legal olhar jogo a jogo. Acho que a formação em si raramente é o problema, porque ela faz sentido para a maneira que o Abel joga, porque você tem ali, o Palmeiras sempre sai em três, sempre tem dois jogadores bem abertos pelo lado do campo, sempre tem centroavante, sempre tem ali três no meio campo. Então, é uma formação que não muda muito do que o Palmeiras já faz, só que assim, é uma saída em três já com três zagueiros, não precisa puxar um lateral, os dois abertos são os alas, não precisa puxar um ponta, então você perde menos tempo também compensando para o lateral sair da lateral, vir para perto dos zagueiros, aí depois quando perde a bola refaz a linha de quatro. É uma formação que até acelera um pouco as coisas, mas existem algumas questões que precisam ser acertadas, né? Porque faz tempo que o Palmeiras não joga assim. Primeiro que é um pouco difícil, assim, seria muito bom para essa formação ter um zagueiro canhoto, porque os zagueiros nessa formação acabam tendo muita liberdade para subir com a bola dominada, tendo um protagonismo maior na saída de bola, então seria legal ter um cara canhoto pela esquerda para ser quase como um segundo lateral, vamos dizer assim, para ajudar a levar a bola à frente. Além disso, só que eu acho que assim, tem que olhar para os outros setores do campo também. Por exemplo, quando o Palmeiras jogou em outros jogos com essa formação, tinha essa questão, era Menino e Richard Rios a dupla, porque o Zé estava machucado, agora foi o Zé e o Richard, mas você nunca teve essa formação com dois volantes postados à frente da zaga para ajudar a distribuir a bola. Então acho que também tem essa situação a ser considerada. Hoje, outra coisa que eu acho que atrapalha muito, você falou bem, é a questão do Marcos Rocha. Que eu acho que eu até tenho gostado dos últimos jogos dele, só que ele é um cara para jogar mais recuado, na saída em três, de trás para frente, como ele mesmo fala, enxergando a partida de trás, fazendo a saída de bola, distribuindo o jogo, às vezes vem por dentro, ajuda a dar um combate no meio campo, consegue sair de trás para frente também para pressionar depois de perder a bola. Ao invés de já estar lá na frente, acho que como ala, ele não tende muito aí para o fundo, ele não abre tanto campo, ele fica vindo para perto da defesa, e isso acabou que tirou um pouco a profundidade do Palmeiras, tirou um pouco a capacidade de atacar o fundo do campo do Palmeiras, acabou encavalando demais, muita gente perto da defesa, e o Palmeiras acho que o problema hoje foi não conseguir acionar as alas. E aí, claro, é uma questão que vai precisar ser acertada nos próximos jogos, se isso for repetido, porque um dos motivos para o Piquerez ter espaço, para o Mike ter espaço, é que tem o Arthur, tem o Tinho, o Dudu, ajudando a abrir espaço para eles, né? Tinha essa dobradinha de ponta com ala, os pontas sempre também bem espetados, era uma válvula de escape grande. Hoje o Palmeiras roubava a bola, o Zé, o Rafael Veiga olhavam para a ponta e não tinha o Dudu lá, não tinha o Arthur lá. Também sem ter os pontas abertos dificulta para você encontrar alguém na virada de jogo. Então acho que isso é uma coisa a acertar com essa formação. Como isso pode ser feito? jogar com mais intensidade para começo de conversa, para rodar essa bola mais rápido de um lado para o outro e mexer a defesa adversária. Gabriel Menino vai ser importante nisso, ajudando mais também a trabalhar a bola mais perto da defesa. O Flaco é um cara que, quando o Palmeiras começar a encontrar ele, mais ali no centro do campo, ele também pode contribuir com essas inversões. E é uma questão de adaptar um pouco as dinâmicas, mas não muda radicalmente a forma do Palmeiras jogar. Tem que ver numa partida de maior intensidade do Palmeiras para ver isso, para ver como que o Palmeiras adaptaria essas dinâmicas, para ver se isso daria certo de verdade. Inclusive, o Piquerez já é um cara que está mais acostumado a jogar espetado, né? O que vai precisar acertar é ele, sem ter o Dudu como parceiro dele pelo lado do campo, que sempre ajudou muito. Hoje o Veiga tentou cair um pouco mais por ali, mas não é uma questão do Veiga se aproximar simplesmente, né? Tem que todo o time colaborar um pouco mais, a característica de todos os jogadores, e não foi o que a gente viu no primeiro tempo. No segundo tempo acho que melhorou bastante, o Palmeiras como um todo, cedeu menos chance, foi muito mais presente no ataque, porque o Mike já é esse cara mais leve que chega no fundo, o próprio Vanderlan também é um cara mais leve que chega no fundo, acho que um pouco, talvez até um cara que dependa um pouco menos dos movimentos do ponta para conseguir ter espaço para chegar no fundo. Um cara que também cruza mais da intermediária, não só ali no limite do campo. Então acho que é mais uma questão de acertar a característica, Val, e ver isso num jogo de maior intensidade. Talvez não seja para ser a principal formação do Palmeiras, existem outras. Às vezes você só bota o John, o Breno Lopes, o Kevin, quem for, ou bota o Hendrick ou o Flaco de centroavante e volta o Rony para a ponta. Talvez seja uma solução um pouco mais fácil para o momento, para um jogo decisivo, você não mudar tanto a forma de jogar do Palmeiras. Você ter dois caras abertos também, mantém as dinâmicas. Então pode ser uma opção. Só que não é por isso que os três zagueiros podem ser descartados, porque é uma formação que já funcionou muito no próprio Palmeiras. A Libertadores de 2021, o Palmeiras usa três zagueiros na fase de grupos, três zagueiros contra o São Paulo em alguns momentos na quarta de final, três zagueiros no jogo contra o Galo no Mineirão, três zagueiros na final contra o Flamengo, três zagueiros na final contra o Chelsea, que o Palmeiras perdeu, mas jogou um bolão, um dos maiores que eu já vi na vida. Então, assim, é uma formação que já funcionou. Mas vou readaptar e retomar algumas dinâmicas, porque realmente faz tempo que o Palmeiras não joga assim. Mas acho que o problema não é a formação, é arrumar a execução e escolher o jogo certo para ela, né? Talvez não vá ser todo o jogo que ela vá ser necessária, mas eu acho que eu não iria pelo caminho de atacar a formação, Val. É só lembrar do passado, como ela já funcionou, e olhar o jogo e ver como ela tem sentido dentro do elenco do Palmeiras.
Eu acho que isso foi perfeito o que você falou, porque, como você mesmo disse, Assis, é uma formação que já funcionou, e o Palmeiras tem peças e consegue fazer. Eu acho que vai depender muito da dinâmica e vai depender do jogo que a gente vai usar essa formação. E assim, o Abel vai fazendo a gestão de quando ele vai conseguir usar isso e quando ele não vai conseguir. Eu acho que hoje foi um bom teste para a gente entender também quais peças se encaixam melhor nessa dinâmica, quais têm mais dificuldade, os aprendizados, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, as lições que a gente tira dessa partida, o que, que essa partida nos mostra aí para um futuro próximo, já que, como a gente vem citando aqui, a gente perde o Dudu para o resto da temporada e a gente tem que achar opções, né? O Palmeiras precisa achar opções. Então, assim, no meu ponto de vista, eu enxergo um Palmeiras que é um time muito coletivo, é um time que se entende, é um time coerente. É uma coisa até que o Abel falou, eu vi no jogo passado, acho que foi justamente contra o Deportivo Pereira que ele falou isso. Por quê? Porque ele tira o Arthur e faz uma dobradinha de Mike e Marcos Rocha em campo. E todo mundo ficou surpreso, né? Porque eu acho que ninguém esperava que fosse sair o Arthur, que é um cara que vem jogando bem e que vem ajudando bastante no ataque, para a entrada de dois laterais jogando juntos e os dois fazerem gol. E eu acho que isso foi surpresa. Eu acho que até mesmo a gente que faz análise, que tenta enxergar, tipo, o motivo do técnico ter feito isso, ficou um pouco surpreso, apesar de eu tentar, assim, entender o que o Abel ia preparar com isso. Que é uma equipe que se conhece dentro de campo. Então, para que aconteçam essas mudanças, para que o Abel consiga fazer esses testes, eles precisam estar coerentes, eles precisam estar cientes do que eles vão ter que fazer dentro de campo. Eu acho que isso é muito importante. O Abel, ele prioriza muito o coletivo, né? E eu acho que é isso que a gente tira desse jogo. O Palmeiras é um time muito coletivo. O Palmeiras é um time que não depende só de um jogador. É claro que a gente tem jogadores que são titulares, que são importantes. A gente tem, por exemplo, o Rafael Veiga, que acaba sendo o escape criativo do Palmeiras. Quando ele não tá, a gente não tem uma peça que seja uma reposição à altura, por exemplo. Mas não existe uma dependência somente do Rafael Veiga. Então, eu acho que é essa a lição que eu tiro. O Palmeiras tem que ser o mais coletivo possível. E a prova disso, não só esse jogo, que teve o Mike, que teve o Marcos Rocha fazendo gol e jogando bem, é o fato também dos jogadores terem prestado essa homenagem pro Dudu, né, com a camisa dele em campo, porque a gente sabe o quanto que ele queria estar ali e o quanto que tá sendo difícil para ele. Então acho que é isso. A lição que eu tiro é que, assim, se o Palmeiras continuar sendo coletivo, vai continuar sendo um time competitivo, apesar da gente falar que tem espaço, né? Tem espaço para peças, faltam algumas peças. Talvez o Palmeiras pudesse ser mais competitivo se tivesse, por exemplo, mais um volante ou mais um meia, sei lá, mais algum jogador. Então, acho que é isso, Assis. Não sei se fui prolixa e se me fiz entender.
Não, claro, é por aí. Assim, olha tanta coisa que a gente falou aqui no podcast já, sobre a titularidade do Flaco, o que foi legal, o que não foi, o que faz sentido, o que ele precisa melhorar, essa questão dos alas, dos três zagueiros também, o que foi legal, o que precisa melhorar. A perda técnica do Dudu é irreparável, só que você consegue amenizar ela exatamente pela questão coletiva, para você encontrar uma maneira de agrupar todo mundo e potencializar todo mundo. Além disso, essa lesão do Dudu vai abrir espaço para mais oportunidades para Flaco, para Hendrick, para John, para Kevin, para Breno Lopes, para outros jogadores. E assim, nenhum deles vai substituir ao mesmo nível do Dudu, mas se cada um deles elevar, ou se boa parte deles elevar um pouquinho o nível, já tá valendo, já dá uma maneira de amenizar. Como eu falei, três zagueiros é uma opção. O Abel talvez tenha até pensado até assim, vou sacrificar um pouco a estrutura tática da equipe para tentar ter um jogador com um pouco mais de qualidade técnica e poder de decisão como o Flaco, porque o John, por exemplo, que hoje estava no banco, é um cara que mantém a estrutura, mas perde muito do poder de decisão, da velocidade, do drible, da qualidade técnica perto do gol. O Flaco já tem um pouco mais de poder de decisão. Então, assim, é uma questão, como eu falei, de escolher o jogo para cada caso. Mas tem, claramente, assim, a lição que eu fico é que o Palmeiras tem de onde tirar para conseguir ali nos próximos três jogos, gente. O Palmeiras precisa de três jogos seguros defensivamente e minimamente eficientes no ataque para fazer um gol. Não estamos pedindo show, não estamos pedindo 4-0. Mas, assim, o Palmeiras tem de onde tirar para conseguir ganhar essa Libertadores, que é o grande obsessão do ano. E como eu falei, cada uma dessas coisas que a gente falou que funcionaram ou não, vão como lições. Vão como lições. Eu sei que teve gente que não curtiu muito o jogo de hoje, não foi um jogo brilhante mesmo, tinha gente que esperava novidades, talvez mais oportunidades para os jogadores, não gosta dessa formação com três zagueiros. Acho que aqui no Brasil, a gente, quando o jogo não flui também, a gente sempre tende a culpar os três zagueiros, se tiver um time jogando com três zagueiros. Eu acho que a culpa rara, no futebol, em qualquer situação, raramente a culpa tá, né? O problema tá na ideia, às vezes é mais na execução. Eu acho que, enfim, valeu, assim, vamos ver nos próximos, pessoal. Hoje também é difícil, era difícil a coisa fluir mesmo pela questão da vantagem do Palmeiras ter levado o jogo no banho-maria. Então acho que, enfim, mas para resumir, e valeu o Arthur jogando como meia também, acho que hoje ele entrou ativo, ansioso na finalização, mas assim como o Flaco, ativo, participativo, fazendo bons movimentos. Então é... Enfim, acho que não necessariamente uma atuação brilhante ou atuações individuais de tanto destaque, mas claramente você olha para o Flaco, você olha para o Hendrick, para o Arthur, para o Kevin, para o John John nos outros jogos, até para o Breno Lopes, dependendo do contexto, para o Mike, e você vê, pô, tem potencial aí, tem de onde tirar, e mais uma vez, escolher cada um deles no momento certo, de acordo com o adversário. Faltam só 3 joguinhos que não precisa ser brilhante, só precisa ser seguro para ser campeão da Libertadores. Sem desespero e muito apoio para a equipe, pessoal.
E aí tem uma sequência também. O Palmeiras segue aí no Brasileiro, na busca pelo Botafogo. Próximo domingo já é Corinthians e Palmeiras, a gente joga fora. E estamos aí na briga pelos pontinhos conseguidos. O Botafogo ainda está a 11 pontos do Palmeiras, com 51, e o Palmeiras tem 40. E seguimos aí na briga também pela Libertadores, o que é importante. É uma oportunidade também do Palmeiras espantar um dos maiores fantasmas da nossa história, que é o Boca Juniors. Um jogo que difícil, né? A gente sempre espera um jogo difícil, mas nada é impossível para o Palmeiras de Abel Ferreira, então teremos fé que dessa vez a gente vai conseguir espantar esse fantasma. Assis, muito obrigada pela sua participação no podcast de hoje, sempre muito bom falar com você de Palmeiras, tentar entender o que aconteceu em campo.
Imagina, Val, eu que agradeço, bom demais estar de volta aí com você. É isso, Boca Juniors, cara, grande oportunidade para dar um troco aí no passado, né? A gente espera que dessa vez a arbitragem, como costuma ser historicamente, não dificulte as coisas também. E é isso. Claro que vai ter muita análise sobre o Boca Juniors também para vocês. Vocês vão saber exatamente como joga a equipe. Mas eu já adianto que o Palmeiras é mais organizado. É mais organizado, coletivamente é mais time. Então acho que eu veria esse jogo não como uma ameaça, assim como uma oportunidade de eliminar o Boca depois de muito tempo e fazer história e ir para mais uma final de Libertadores. Obrigado pela paciência de quem ouviu até aqui. E, enfim, voltamos no derby domingo.
É uma oportunidade de vingança. É isso. Vingança. E eu queria aproveitar também e convidar todo mundo para escutar o podcast das Palestrinas, porque já estamos de volta com o Campeonato Paulista Feminino. O Palmeiras não está mais no Brasileirão, mas estamos disputando o Paulista, e com o fim da Copa do Mundo, o Palmeiras volta a jogar. Já agora, sábado, tem jogo contra o SCA. Vai ser no Jaime Sintra, né, que é onde o Palmeiras Feminino está mandando os jogos. Então não deixe de acompanhar, já deixo aqui o convite para vocês. Saiu um bem legal, acho que foi ontem. Estou de volta agora para continuar também a sequência de jogos do Feminino, que também está na Libertadores deste ano. E logo, logo, deve ter alguma coisa aí da Conmebol já para falar, porque Libertadores está chegando. Então a Conmebol já deve estar se preparando, a gente sabe que vai ser na Colômbia, e sabemos que teremos times brasileiros adversários também. Enfim, vamos aguardar mais informações por parte da Conmebol para a gente trazer mais coisa para vocês aqui. Mas é isso, já adianto esse convite para vocês. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, @analiseverdão no Twitter, @analise.verdão no Instagram. Sempre temos análise pós-jogo lá no Instagram, temos vídeos no nosso YouTube, então também não deixem de acompanhar dados. A gente está trazendo tudo, como vocês conhecem, o conteúdo de qualidade aqui do Análise Verdão. Então sigam a gente, indiquem para os amigos, e até o próximo, e tchau, tchau.